Senadores esperam que o Supremo decida que doações de empresas para campanhas são inconstitucionais.
Projeto de Aécio Neves, que torna o Bolsa Família um programa permanente, tem primeira aprovação no Senado.
Paulo Paim espera que CPI aponte caminhos para reduzir assassinatos de jovens negros.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, torce para que o Supremo Tribunal Federal decida que as doações de empresas para campanhas são inconstitucionais.
O Supremo começou a julgar esta semana uma ação que pede a inconstitucionalidade do financiamento privado de campanhas eleitorais. E até agora, 4 dos 11 ministros já votaram a favor da ação.
Vanessa Graziottin é a favor do fim das doações de empresas privadas, por entender que na relação entre as empresas doadoras e os candidatos eleitos pode estar a raiz da corrupção no Brasil.
Se não quer proibir, se acham que é demais proibir, então vamos fazer isso, vamos permitir, mas não que se dirija diretamente a candidatos e a partidos. Se o empresário é tão bonzinho e quer ajudar o processo político no país, doe um fundo único. E que esse fundo único depois chegue de forma igualitária, claro, dentro da proporção, de acordo com o tamanho, a todos os partidos e candidatos.
E ao comentar a ação, o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, criticou a interferência do Judiciário nas atribuições do Legislativo, mas reconheceu que o Congresso Nacional foi omisso na análise do financiamento privado de campanhas.
Para o senador, é importante que o julgamento seja concluído neste ano. Assim, a decisão valeria já para as eleições de 2014, impedindo que as empresas com interesses nos negócios do governo continuem doando dinheiro para as campanhas eleitorais.
Pedro Simon disse que nas eleições de 2012, só as construtoras doaram aos partidos 416 milhões de reais. Já as doações do agronegócio foram de 61 milhões e as de bancos, consórcios e seguros chegaram a 51 milhões de reais.
Quem está dando dinheiro para a campanha política é aquela empresa que negocia com o governo. As grandes construtoras, as grandes empreiteiras que fazem fortunas em negociação com o governo, a que deu mais deu 45 milhões. Uma empresa só, 45 milhões. Já se disse muitas vezes, em política não há almoço de graça. Não há almoço de graça em política. Nem carona de avião de graça a gente consegue na política.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o financiamento público de campanhas eleitorais com o fim das doações de empresas. Ele já apresentou proposta nesse sentido no Senado, mas o projeto foi rejeitado.
Ao comentar a ação que está sendo julgada pelo STF, Jorge Viana citou o ministro José Dias Toffoli, que disse que a democracia deve ser financiada pelo povo e não pelo grande capital.
A grande maioria dos escândalos nesse país envolvendo detentores de mandato estão vinculados a dois temas. Só dois temas. Orçamento, os escândalos estão sempre vinculados a orçamento e a financiamento de campanha.
O Bolsa Família vai se tornar um programa permanente se virar lei, projeto aprovado ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta vai agora ao exame da Comissão de Assuntos Sociais. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
A proposta inclui o Bolsa Família na Lei Orgânica de Assistência Social, como um programa permanente de transferência de renda e como um mecanismo para enfrentar a pobreza. O autor, senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, apresentou o projeto em outubro, mês em que o Bolsa Família completou 10 anos. Ele justificou que o programa está incorporado à vida dos brasileiros, atendendo a quase 14 milhões de famílias com um orçamento de 24 bilhões de reais.
Nós estamos, ao elevar o programa Bolsa Família, ao integrá-lo a LOAS, dando a ele um caráter de programa de Estado, impedindo eventuais e recorrentes manipulações que temos assistido ao longo de toda a sua existência. É um passo concreto na consolidação desse programa e a partir daqui permitirá o seu acompanhamento mais de perto pela sociedade.
Para o senador, a mudança vai dar serenidade e segurança aos beneficiários do programa de transferência de renda e evitar o seu uso com fins políticos ou eleitorais.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
A senadora Ana Amélia do PP afirmou que o aumento da taxa de juros para a compra de caminhões e ônibus anunciado pelo governo está prejudicando a indústria produtora de ônibus do Rio Grande do Sul.
Ela disse que os fabricantes de ônibus estão enfrentando outro problema. Como o governo gaúcho não prorrogou as concessões do transporte intermunicipal, as empresas deixaram de encomendar novos veículos.
Ana Amélia criticou o governo federal por adiar para 2016 o início da cobrança à indústria automobilística da exigência da instalação de airbags e freios ABS nos automóveis.
A segurança e a vida dos motoristas, obrigados a circularem pelas congestionadas, perigosas e inadequadas e até obsoletas rodovias brasileiras, viraram tema não prioritário. Com a justificativa de que a medida poderia aumentar ainda mais a inflação em 2014 e elevar em R$1.000, em média, os preços dos carros nacionais, já abusivos hoje comparativamente aos importados e comparativamente aos preços praticados aqui na nossa vizinhança do Mercosul.
O senador Oswaldo Sobrinho, do PTB do Mato Grosso, contou que estudo do Banco Mundial revela que mais da metade dos gastos em saúde no Brasil estão concentrados no setor privado. O gasto público é de 3,8% do Produto Interno Bruto e está abaixo da média de países em desenvolvimento.
Oswaldo Sobrinho concordou com outra conclusão da pesquisa de que o problema do setor de saúde no Brasil se deve principalmente à má gestão de recursos.
Segundo o senador, com o mesmo gasto em hospitais, seria possível alcançar uma produção 3 vezes maior nos atendimentos se houvesse uma boa gestão na saúde.
O fato é que o Brasil anda à míngua. Educação, saúde e segurança ainda estão no fim das prioridades de todas as autoridades estaduais, federais e municipais.
O Senado deve instalar na próxima semana a CPI de combate ao assassinato de jovens.
E para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, essa investigação vai ser importante porque de 2002 a 2008 houve queda no número de homicídios de jovens brancos. Mas entre os jovens negros houve um aumento de 20%. E isso começa na faixa dos 12 anos de idade.
É justamente nesse momento de entrada na adolescência que há um verdadeiro surto homicida, com a violência crescendo enormemente até os 21 anos de idade.
Já a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, afirmou que o Fórum Mundial de Direitos Humanos, encerrado hoje em Brasília, foi uma valiosa inspiração para que o Brasil e o mundo busquem construir uma era de respeito ao próximo.
Temos a consciência de que os avanços na área de direitos humanos são imprescindíveis para unir forças e seguir em frente para a construção de uma nação de direitos, na consolidação de um arcabouço jurídico que garanta a proteção e promoção dos direitos humanos.
E ao lembrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o senador Wellington Dias, do PT piauiense, saudou a sanção da lei que reduz as exigências para que trabalhadores com deficiência possam se aposentar.
A lei aprovada aqui no Congresso, que estabelece a redução dos limites de tempo de contribuição e de idade para a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência, é uma importante vitória dos brasileiros e brasileiras portadores de algum tipo de deficiência. Essa lei complementar representa a vitória para aqueles que têm de lutar cotidianamente contra o preconceito e principalmente para terem os seus direitos reconhecidos, respeitados e promovidos.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Laércio Franzon, Lucimar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Vladimir Espinosa.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.